Julgamento o item 19 da pauta. E depois faremos uma pausa para almoço.
Escala técnica.
É. Então, chamou julgamento? Não. Indago do conselheiro Luiz Moreira, que pediu vista no processo do item 19 da pauta, o 1724, se está habilitado a votar. Vou fazer a identificação do processo. Chama julgamento. O item 19 da pauta é o processo 1724/2011-31. Relator é o conselheiro Jarba Soares. Recorrentes, Procurador-Geral da União e Procurador-Geral Federal. Recorrido o Ministério Público Federal. Recurso interno interposto contra a decisão da Corregedoria Nacional que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar em face de membro do Ministério Público Federal. Certidão. Após o voto relator, no sentido de dar provimento parcial ao recurso interno para determinar ao recorrido que se abstenha de praticar atos estranhos ao seu mistério ministerial quanto aos fatos relacionados às usinas de Belo Monte e Tapajós, que estejam sob sua apreciação profissional, sob pena de caracterizar descumprimento de deveres funcionais, de zelo, imparcialidade e impessoalidade no exercício de suas funções, pediu vista o conselheiro Luiz Moreira. Antecipou o seu voto o conselheiro Mário Bonsalha, inaugurando a divergência no sentido de negar provimento ao recurso, aguardam os demais. Tem a palavra o conselheiro Luiz Moreira.
Senhor presidente, senhores conselheiros, este é um recurso interno, senhor presidente, que a mim causou perplexidade pela abrangência das questões conceituais que lhe são intrínsecos, esse recurso interno. O que é que nós estamos a avaliar? Como bem salientou o conselheiro relator, o conselheiro Jarbas, o que significa a atuação do Ministério Público ante a defesa dos direitos e dos bens dos índios? Chama a atenção que a Constituição da República, em seu inciso 5º do artigo 129, taxativamente estabelece: são funções institucionais do Ministério Público, artigo 5º, defender judicialmente, conselheiro Valta e conselheiro Esdras, repare aqui qual é a prescrição constitucional: defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. O capítulo atinente aos índios, artigos 231 e seguintes, no caput do artigo, na parte final do caput do artigo 231, diz a Constituição: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, o que é que nós estamos aqui a delimitar, conselheiro Walter? O que caracteriza a atividade do Ministério Público quando a questão é a indígena? Veja bem que aqui não cabe ao Ministério Público optar por não defender. Ele aqui é advogado que cumpre um ônus constitucional. Rememorando, essa foi uma questão que me, senhor presidente, uma questão que eu me trouxe muita reflexão, eu tive que conversar, por exemplo, com um ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, seu amigo doutor Bigonha, para ver se eu pegava o fio condutor que levou o conselheiro Esdras ao estabelecimento desse padrão que não é típico da atividade do Ministério Público. O que é que se faz aqui? Se estabelece, a Constituição determina, não há a possibilidade de um membro, sob pena de cometer infração disciplinar, assim como ocorre, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho em relação aos trabalhadores, de um Ministério Público Federal aqui, porque está de bem, né, previsto no artigo 231, de ele atuar como advogado, como aquele que defende os direitos e os interesses. Então, aqui, senhor presidente, a atividade é atípica. Ele não pode optar. Ele não tem a faculdade de se posicionar sobre si. Porque aqui se trata de um direito indisponível. A quem? Ao membro do Ministério Público. Ele age como advogado que não pode renunciar a esse mandado, sob pena de praticar falta funcional. Então, o que é que nós estamos aqui a tratar, conselheiro Fábio? Ontem, no caso, naquele caso de Santa Catarina, que Vossa Excelência pediu vista, aqui nós tínhamos, naquele caso de Santa Catarina, uma conduta de alguém que pode optar por não agir. Aqui não. Aqui ele é advogado. Ele é um advogado da União, rememorando as velhas prerrogativas que cabiam aos procuradores da República, que eram advogados da União e procuradores. Aqui não. Aqui se transmuta, para utilizar um termo caro ao conselheiro Jarbas, o procurador aqui é um advogado que tem sob seu domínio um direito indisponível, senhor presidente.
Eu diria que, mais do que advogado, ele apresenta os interesses indígenas. A velha lição de Ponte Miranda, ele não representa, ele apresenta os interesses indígenas.
Então, como representante da União, não é? Com mandado conferido pela União dos indígenas, é que nós temos que enfrentar a questão. Eu lembro aqui que esse capítulo relativo aos índios foi introduzido na Constituição por Darcy Ribeiro. O velho professor Darcy Ribeiro, o genial Darcy Ribeiro de Montes Claros. Qual era o propósito, conselheiro Jefferson? E aqui essa questão afeta a Vossa Excelência. Tem um paralelo com o papel do Ministério Público do Trabalho. A República dota um ente, dota uma instituição com a responsabilidade de apresentá-la, a fim de proteger quem? Os índios, que representam, na perspectiva adotada pela Constituição da República, de tutela da organização social, dos costumes, das línguas, das crenças e tradições, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E proteger, conselheiro Fábio, e fazer respeitar todos os seus bens. O genial Darcy Ribeiro tinha antes de si? O extermínio, senhor presidente. É disso que se trata. Nós tivemos uma colonização, ao modo de todas as colonizações, que levaram ao extermínio todos os bens culturais, a maioria dos povos que aqui habitavam. Então é fundamental que a Constituição reconheça o direito das tribos indígenas, ou na velha, ou na nova expressão do grande Leonardo Boff, como assim que é o meu relator do conselheiro Jefferson, o senador Tião Viana, de se estabelecer uma florestania, uma cidadania na floresta, ante anos de perseguição, de extermínio, de usurpação, de tudo aquilo que representava ao europeu que aqui se instalou, a possibilidade de exterminar as nações indígenas e se lhe apropriarem de todos os seus bens culturais. Então, o que nós estamos a falar, conselheiro Fábio? Qual é a perspectiva de atuação deste procurador da República? Ele cometeu infração disciplinar ao desempenhar esse munus constitucional de presentante, como quer o presidente do Conselho, corretamente? E munus judicial. O senhor presidente diz a Constituição defender o artigo 129, inciso 5º, defender os direitos e interesses das populações indígenas. Nós estamos a discutir um recurso interno, arquivado que foi pela Corregedoria Nacional. O eminente relator, conselheiro Jarbas, arquiva o procedimento e faz recomendações. Determinações. Uma, eu divido da recomendação ou da determinação, porque eu entendo aqui que a atividade do Ministério Público não é parcial, não é imparcial, é parcialíssima. Quando o Procurador da República, naquele vídeo que eu assisti 500 vezes, pensei até em apresentá-lo aqui, o que é que faz o Procurador da República? Ele, em uma tribo, numa tribo, com os índios, ele faz a seguinte advertência aos índios. A pergunta é, presidente, ele age ali como membro do Ministério Público ou como representante? Essa definição é diferente, é fundamental. Por quê? Porque se ele estivesse em uma comunidade qualquer, eu não tenho dúvida que ele teria cometido uma infração disciplinar. Mas ali não. Ali ele não é imparcial. Ali ele é representante. Ele deve orientar para orientar, o que é que ele faz? Ele orienta os índios para obterem uma compensação ambiental. Esta é a orientação. Ele diz, é preciso que vocês, índios, em outros termos, claro, obtenham valores, R$30 mil, a fim de que esses R$30 mil sirvam de compensação aos danos ambientais causados ou que venham a ser causados por determinado empreendimento. Então, o que ele faz? Ele apresenta esses interesses. Que interesse da comunidade indígena do Brasil que foi exterminada ou quase exterminada em sua inteireza e que a Constituição garante um capítulo especial? Veja bem que essa questão, conselheiro Jefferson, tem a mesma importância do munus do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho não pode optar em defender os interesses do empregador. Ele é parte. Cabe a ele salvaguardar os interesses do empregado, daquele que não tem condição de se erguer ante a pressão do capital. É parcial. E aqui também, como diz o presidente, é representante. Então, por essa razão, senhor presidente, eu mantenho a decisão do Corregedor Nacional pelo arquivamento do pleito, divergindo parcialmente do nobre relator, não entendendo possível qualquer determinação, por justificar esta não determinação, por ser a atuação do membro do Ministério Público parcial. É como voto.
Presidente, senhor, Vossa Excelência me permite a palavra. O meu voto foi proferido já há algum tempo. E, no caso, é a União Federal, a Procuradoria-Geral Federal e a União que questiona a conduta do membro do Ministério Público, que, confesso-lhe, é pessoa do meu convívio, militantes que fomos durante mais de 20 anos na área ambiental, e inclusive na associação que eu presidi durante 3 mandatos. E admiro muito a coragem do membro do Ministério Público, Felício Pontes, de ter a envergadura para confrontar todas as questões que estão à sua responsabilidade. E no meu voto, tudo que o conselheiro Luiz Moreira aqui disse sobre a atuação do Ministério Público, eu ressaltei. O que, que a União questiona aqui e pede a instauração? Contra a suposta instigação do Procurador da República recorrido para que indígenas exigissem mais dinheiro da empresa responsável pela construção da usina hidrelétrica de Melo Monte, acaso não conseguisse parar a obra. Nesse ponto, eu, do mesmo modo do conselheiro Luiz Moreira, eu deixei muito claro que, a meu ver, o membro do Ministério Público, ele, esse a mais ou a menos de estar lá presente, faz parte da sua forma de trabalhar. Que bom que o membro do Ministério Público se desloque ao interior do Pará, a questionamento, inclusive, que dormia na aldeia, que vá lá, que sente, que converse e que oriente. Eu não vi nada nesse vídeo que possa comprometer. E outro procedimento também da União contra o membro do Ministério Público, Felício Pontes, do qual eu fui relator, havia várias outras notícias nesse modo, e uma delas é que ele tem um blog particular que chama blog Belo Monte de Mentiras. E esse blog estava hospedado no site da Procuradoria. Eu entendi que estava tudo dentro da atribuição dele e determinei a retirada do blog da Procuradoria, o que foi acolhido aqui pelo Conselho à época por unanimidade. Porque me parece que ele excedia a esse trabalho tão vigoroso que o Ministério Público deve ter em nome de uma comunidade tão desprotegida como a comunidade indígena. No caso, só a minha recomendação, onde eu acolho parcialmente e determinando uma medida, é porque o Procurador da República, além de fazer esse trabalho todo brilhante, ele estava patrocinando, junto com outras pessoas, uma cartilha com recursos próprios. O que eu entendi, e foi ao meu voto, que embora tenha todo esse papel de advogado especial da comunidade indígena, aquilo extrapolava isso, ia para um cunho de ordem pessoal, embora seja recursos pessoais, aquela conduta extrapolava esse papel e não era adequada para um membro do Ministério Público que está em litigância e no meu sentir, com razão em várias das questões, é patrocinar uma cartilha, porque isso gera na comunidade que ali estaria distante de não de um membro do Ministério Público atuante, mas de um militante da causa. Então, havia essa nuance. Então, eu também acompanhei o arquivamento, mas determinei que o procurador, a partir de agora, não financiasse cartilhas particulares. Meu voto, então, foi nesse sentido.
Palavra já, o conselheiro Luiz Moreira.
Explico, só para... Por que é que eu divido dessa parte do conselheiro Jarbas? É que se trata aqui de uma conduta privada. A Associação Nacional do Ministério, a Associação Nacional dos Procuradores da República, por exemplo, poderia custear essa cartilha. A Conamp poderia...
Moreira, só eu acho que Vossa Excelência toca no ponto que eu queria realmente registrar aqui. Me parece que não seria inusitado até que a FUNAI fizesse essa cartilha em defesa dos índios com recursos públicos, se compreendesse na sua missão que isso iria estar orientando os índios a adotar. Então, na medida em que um procurador da República o faz com recursos privados, levando em consideração o seu dever de orientação aos índios, e mais ainda, as fartas verbas publicitárias em sentido contrário utilizadas pela União no sentido de defender a sua tese, é legítimo, da regularidade dos empreendimentos, me parece realmente que não haveria uma situação de atuação pública que merecesse censura. E me preocupa, embora o voto do conselheiro Jarbas seja muito é bom, exemplar, claro, me preocupa ao final, porque embora ele tenha dado destaque aqui, que a compreensão dele quanto ao equívoco na atuação do colega é apenas quanto ao custeio dessa cartilha, a recomendação ela está genérica. Eu vou ler como consta aqui. Voto pela parcial procedência do presente recurso interno para determinar o recorrido, seja em que condição for, que se abstenha de praticar atos estranhos ao seu mistério, quanto aos fatos relacionados às usinas tais e tais, que estejam sob a sua apreciação profissional, atendo-se assim ao exercício isento de sua atividade finalística. Sou pena de caracterizar descumprimento dos deveres funcionais. Me parece que há uma indicação genérica de condutas que iria estar, portanto, desbordando da sua atuação funcional, e essa é apenas a minha preocupação, mas eu agradeço o espaço, Vossa Excelência.
Conselheiro, para terminar. Vou dar um exemplo, Vossa Excelência, que há poucos minutos falou sobre a impossibilidade de o Conselho determinar o gestor. Aí, a associação, por exemplo, a ANPR, da qual Vossa Excelência foi presidente, brilhante presidente, e é associado, pretende realizar um evento X. E aí leva a Vossa Excelência, na qualidade de Procurador-Geral da República, um pedido de patrocínio a um evento da ANPR. Aí Vossa Excelência analisa, eventualmente, esse pedido e diz assim: eu não posso patrocinar esse evento. Porque eu entendo, Vossa Excelência entenderia naquele caso, que aquele evento não é condizente com uma entidade fim, ou Vossa Excelência entende que a destinação do recurso não lhe é próprio. Aí Vossa Excelência diz assim:
posso?
Eu estou fazendo a doação do meu próprio bolso, do meu subsídio integral.
Posso fazer só então, uma comparação também do Conselho de Justiça?
Pode concluir. Só concluir, Conselho. Então, esta é a razão. Por quê? Porque aqui nós estamos a tratar da destinação lícita de um recurso por parte de um membro do Ministério Público.
Que atende à sua finalidade.
É, ele, como pessoa privada, como sujeito de direito, ele pode dar determinação dos seus recursos a quaisquer atividades lícitas. O que ele não pode, claro, é remunerar, por exemplo, uma atividade ilícita. Só lei poderia restringir tal direito, senhor presidente. O que é que eu entendo, conselheiro Jarbas? Que essas restrições aos direitos e às faculdades do membro do Ministério Público, como se trata de restrição de direito, só seriam lícitas, do ponto de vista jurídico, ao menos, no meu modesto entendimento, conselheiro Fábio, se fossem previstas em lei. Em lei. Razão pela qual divido.
Eu só vou concluir, minha, porque realmente os fatos, eu ficaria muito confortável que se a maioria entendesse diferente de mim, porque, como eu disse, tem admiração, mas fica imaginando as outras partes, a União e o consórcio que está construindo. Vou pegar um exemplo bem exagerado, tá? Para contrapor a esse. Vamos dizer que o Procurador-Geral da República de então, como cidadão, patrocinasse junto com outras entidades uma cartilha sobre o processo do Mensalão. Então, o meu voto está bem claro isso aqui. Meu voto foi concluir aqui, sabe que Vossa Excelência. Eu disse o seguinte: é consabido que todo cidadão é assegurado o direito à liberdade de pensamento e de crença, bem como a sua manifestação. Tais direitos, porém, assim como os demais direitos fundamentais, não são absolutos. Sujeitam-se a temperamentos que visam a proteger os membros da coletividade de eventuais abusos. Tanto é que, se o exercício atinge esfera jurídica de terceiros, responde pelo excesso quem assim se comportou. E o que se verifica, por exemplo, em relação ao servidor, aqui em sentido amplo. Embora não considere que o membro do Ministério Público recorrido tenha extrapolado as suas funções ao se deslocar comunidades indígenas para os orientar, penso que, todavia, ao patrocinar financeiramente a edição de cartilha sobre a controvérsia relacionada ao mesmo processo em que atua, Sua Excelência extrapolou o limite que se espera de membro do Ministério Público atuante nas ações judiciais correlatas. Não me parece que a condição de cidadão, que é, abra na situação concreta, um manto de proteção a diferenciar essa condição de cidadão a do membro do Ministério Público. Ao meu juízo, aquele que aceita o encargo público não perde, evidentemente, sua condição de cidadão.
e assim sendo mantém-se integrado ao seu patrimônio jurídico, direito à liberdade de expressão. Sua opção, contudo, implica na assunção não apenas de prerrogativas e direitos, mas também de responsabilidades que, agregadas, constituem um complexo de direitos e deveres em que são esses instituídos com vista à melhor conformação do exercício da finalidade colimada pela ordem jurídica à função pública que exerce. Então, senhor presidente, concluindo, assim em que pese permaneça apto ao exercício ao direito de expressão, o servidor público compromete-se a se abster de manifestação de determinadas opiniões pessoais quando envolvidos funcionalmente com o feito, a fim de que o resguardo do interesse público quando o exercício impessoal do cargo investido. No que diz respeito de forma específica à função ministerial, o membro do Ministério Público oficiante em determinada causa deve se despir de sentimentos de natureza pessoal, mantendo conduta ilibada a fim de preservar a própria instituição que reclama apreciação absolutamente isenta e comportamento estritamente profissional, ambos afastados de paixões, não se podendo confundir o exercício de direito à liberdade de expressão com concepções de cunho estritamente pessoais, o que poderia afetar a própria imagem de imparcialidade do Ministério Público, em nome do qual, e apenas por isso, desenvolve seu ofício.
Senhor presidente, eu tenho algumas reflexões aqui para expor. Primeiro, nós estamos aqui julgando um processo administrativo disciplinar
para abertura contra a decisão do Corregedor Nacional que arquivou um processo administrativo disciplinar em razão de apontada transbordamento da atividade de membro do Ministério Público Federal na proteção dos interesses indígenas.
Esse é, porque, é porque o que, é que ocorre? Pela natureza dos debates, dá a entender que nós estamos julgando já o mérito do processo administrativo disciplinar. Pela natureza dos debates, já estamos aqui analisando se a conduta pessoal do procurador revelou-se típica a justificar um sancionamento.
Vossa Excelência, me permite?
Não,
eu acredito que isso deva passar por um juízo assim, de deliberação sumária sobre a conduta, porque se eu vou deliberar sobre instalação ou não de um processo administrativo disciplinar, há um fundo de mau direito, vamos dizer?
É porque eu faço fazendo aqui uma comparação com ação penal que é muito mais forte. O conteúdo, a densidade de quem responde uma ação penal é muito mais significativa, diferentemente de um processo administrativo disciplinar. A premissa que se estabelece para o recebimento de uma denúncia é a tão somente existência de indícios, quando, no julgamento da ação penal, há necessidade de haver um exaurimento quanto à conduta se efetivamente submetida ao fato típico. E nesse caso, senhor presidente, destacou-se aqui, bem colocado pelo conselheiro Luiz, que o mesmo Ministério Público lhe apresenta, como destacado por Vossa Excelência. Mas me preocupa é justamente como definir de forma objetiva se ele pessoalmente agiu como cidadão ou como, ainda que à primeira vista, como procurador imbuído de sentimentos pessoais. Por quê? E é interessante esse debate, senhor presidente, que surge mais uma vez a necessidade de nós termos aqui por este conselho o debate a respeito do código de ética dos membros do Ministério Público. Tão exigido nas sabatinas, pelo menos na minha foi exigido, a preocupação por parte do Senado, por parte da sociedade, e estabelecer um código de conduta por parte do Ministério Público, a exemplo que existe dos magistrados, que é o Código de Bangalore. Então, e aí eu faço uma reflexão. O procurador disponibilizou seu recurso pessoal, mas ele o fez através de um depósito bancário de sua casa, como contribuição que qualquer cidadão pode fazer, ou ele se deslocou ao ambiente daquele núcleo indígena e assim o fez de forma estimulada. Então são esses aspectos que, penso eu, no juízo, no ambiente de um processo administrativo disciplinar, é que deveria ser aquilatado. Porque eu posso, como membro do Conselho do Ministério Público, como qualquer de nós, enquanto cidadão, temos as nossas convicções pessoais e as nossas ideologias em favorecer determinados segmentos, sejam minoritários ou majoritários na nossa sociedade. Mas é preciso aquilatar de que forma, como houve essa conduta, como ele exerceu essa conduta pessoal. E aí eu trago aqui do voto que eu pensei do próprio relator, porque nós estamos aqui não a julgar o processo administrativo, nós não estamos julgando, abertura.
Não, veja só,
é a abertura
o processo que foi
uma
representação...
O recurso interno que foi arquivado,
não é
pedido...
O conselheiro Jarbas, ele dá parcialmente provimento ao recurso, não para instaurar o PAD,
mas o pedido
para
inicial.
Fazer uma admoestação ao membro do Ministério Público, de forma genérica, convenhamos, que ele se abstenha de praticar qualquer ato
arquivo,
que seja
não
fora
abre.
Da sua atribuição, etc, porque, etc, etc.
Porque qual o pedido inicial?
Assim, uma ameaça, né? Uma admoestação de uma ameaça. Então, é regra básica do direito penal invocado por Vossa Excelência que ao imputado seja dito a ele o fato específico é que ele responde. No caso, o que eu entendi do relatório é que foram dois fatos apontados pela AGU. Primeiro que ele teria financiado essa cartilha e depois que ele teria instruído os índios a pedir dinheiro como uma compensação pelo fato da instalação do empreendimento. Esses são os dois fatos objetivos imputados a ele. Ele entregou dinheiro pessoal para elaboração de uma cartilha de orientação.
Defendeu desses fatos, ele se defendeu.
Foi o que eu entendi do voto do relator.
Ele compreendeu a reputação e a ela respondeu.
Se possível, e quero fazer aqui uma, talvez assim, por conta da minha função, eu quero registrar mais novamente que isso aqui não tem qualquer conotação pessoal, porque se tivesse, eu teria arquivado, voltado pelo arquivamento tudo, por conta das minhas relações até de institucionais e pessoais com o membro do Ministério Público Federal, o procurador Felício Pontes. Agora, veja só, na verdade, houve uma representação à Corregedoria Nacional. Após isso, o corregedor determinou que viesse para o órgão competente, originário, que é a Corregedoria do Ministério Público Federal. Houve a instrução e foi decidido. Houve defesa, foi decidido. E, cumpridas as diligências, o corregedor-geral do Ministério Público, então, doutor Eugênio Aragão, encaminhou à corregedoria deste conselho cópia da decisão. E, notificado de tal decisão, os recorrentes apresentaram memorial à corregedoria, no qual pugnaram pela reforma da decisão do órgão de origem. A corregedoria manteve, recorreu para cá. Eu estou, certo modo, reformando a decisão de mérito, dizendo que concordo que o papel do membro do Ministério Público é esse. No entanto, na questão específica da cartilha, eu acho, entendo e realmente entendo, que há um exagero na conduta, extrapola a função, vai além do que deve ser, então estou determinando no meu voto que não estou nem discutindo a questão anterior que, da cartilha em si, mas que se o procurador exercesse a sua função com esse sentimento também, embora parte, mas com os princípios...
O senhor está julgando o mérito?
Eu
estou julgando. Por que eu divido?
É o mérito? Que?
Porque eu divido. O recurso interno da abertura.
Eu entendo. Não, da abertura não. O processo já foi instruído, decidido.
Mas o processo foi arquivado pela Corregedoria
Nacional.
Contra
a decisão de
arquivamento. Há um recurso interno formulado pela Procuradoria-Geral da União e pela Procuradoria-Geral Federal.
Foi julgada de mérito.
Para que... contra o arquivamento, ou seja, para que se processe o processo disciplinar.
Se abre um processo disciplinar.
Me desculpa.
Não existe processo administrativo
disciplinar. Existe? Eu terminei de falar aqui, li aqui. O processo foi instaurado no Ministério Público Federal, foi decidido, foi encaminhado para cá, a corregedoria manteve a decisão e veio para o quê? Para
o conselho. O pedido inicial.
Houve processo com ampla defesa.
Qual o pedido? Qual o pedido da União, conselheiro Jarbas? Qual o pedido formulado inicialmente? O que me levou a discordar desse encaminhamento do conselheiro Jarbas é dizer se a natureza privada dos membros do Ministério Público, a utilização dos seus recursos, é sujeita a controle do Conselho.
Eu estou dizendo o seguinte, em processo que atua, porque eu também sou, eu não entendo
a questão de licença. Mas a questão é o seguinte, ele está a financiar uma atividade ilícita. O que é que ele faz? Ele pega o recurso dele, porque não me consta que há que ele está financiando nenhuma atividade ilícita. Claro, se o membro do Ministério Público, ao receber seu subsídio, destina uma parte dele para financiar algo ilícito, isso não. Aqui se, mas o que nós estamos a dizer? Não, pelo menos na minha visão, parece que compartilhada com a do conselheiro Fábio. Não é suscetível de controle a destinação de um recurso privado de um membro do Ministério Público a algo lícito, a uma atividade ilícita. Ele pode financiar. Por exemplo.
Eu já disse que.
Eu estou aqui. Presidente, por exemplo, nessa questão agora das doações aos condenados.
Já esclareceu, conselheiro.
Ficou claro para mim?
Não, houve a instauração de um PAD na origem. Ele foi absolvido no PAD na origem, houve recurso para cá, tá. E a Corregedoria Nacional manteve o arquivamento do PAD.
Outro exemplo, Fábio.
É contra a decisão da Corregedoria que mantém o arquivamento, que o recurso se
foi mantido. Exemplo, conselheiro Fábio, digamos que um membro do Ministério Público tenha algum parente que cometa algum crime. Pode este membro do Ministério Público financiar a defesa? Pode. É lícita a defesa. Embora seja não lícito o cometimento do crime, e ele, digamos que ele seja promotor da vara penal, ele pode pegar com seu recurso próprio, pagar o advogado para que o advogado defenda o seu interesse? Você pode.
Senhor presidente, só para contar um argumento.
Porque é lícito. Porque é lícito. O que é que nós não podemos avançar? Porque aqui nós estamos em um tribunal moral. Nós não podemos reputar, adentrar na esfera privada de destinação daquilo que o membro do Ministério Público concebe como lícito. Atividade de financiar uma cartilha ou uma moto. Então, se eu comprar uma camisa e se essa camisa for fruto do trabalho escravo, eu sou coautor da escravidão?
Isso é só para concluir. Deve o juiz, por exemplo, comprar um carro de uma pessoa que tem um processo com ele de acidente de carro, de indenização... É razoável que ele compre?
É a vida privada.
Presidente, já concluí, presidente, não tem mais nada.
Leonardo estava com a palavra, eu pergunto se está devido.
Só para trazer isso, Cléber. Eu gostaria de continuar aqui. Tudo que eu estou colocando, presidente, são reflexões para que eu possa conduzir meu juízo quanto ao meu voto.
Claro.
E eu trazendo ao debate.
Vossa Senhora continua com a palavra.
Eu destaco.
Só uma parte rápida aqui. Presidente, Vossa Excelência disse que foi arquivado o PAD junto à Corregedoria do Ministério Público Federal. Mas me parece que não foi um PAD. Porque diz aqui no relatório que é um procedimento apuratório. Então acho que foi uma sindicância, porque se fosse PAD, a Corregedoria não poderia monocraticamente arquivar.
Então, conselheiro Jarbas, agora estou esclarecendo que foi. Trata-se, conselheiro, de sindicância e não de PAD. E aqui estaremos. Avaliar se abriríamos um PAD ou não. Essa é a questão. Né? O que eu colho aqui do voto é o seguinte... Não, foi sindicância. Pelo menos foi o que o presidente destacou.
Não é PAD. Né?
Porque existem duas diferenças.
Não foi um inquérito, não foi uma ação penal. Sindicância é um processo administrativo.
Foi um processo disciplinar. Mas o PAD tem um efeito maior do que a sindicância. Pelo menos...
Estou fazendo um paralelo com o processo... penal com processo administrativo. Aqui, no que, pelo que entendi, então, foi arquivado o inquérito.
Uhum. Então, eu colho aqui do voto do conselheiro Jarbas as seguintes passagens. Terminaram por não refletir a conduta que, a meu juízo, revela-se a mais compatível com a de um membro do parquê envolvido judicialmente com uma causa. Vendo aqui a Lei Complementar 75... do Ministério Público, diz o seguinte, o artigo 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício e, especialmente, inciso 10, guardar decoro pessoal. Então, se no voto o relator destacou que não é mais compatível com a de um membro do parquê envolvido judicialmente com a causa e continua em seu voto. Aí, abro aspas. Sendo assim, o conjunto fático probatório registrado nos autos indica uma inadequada influência de suas convicções pessoais estranhas ao seu ofício na condução de procedimentos afetos à sua atividade fim? E na parte positiva, quando o conselheiro destaca que o membro do Ministério Público, ele deva, e aí foi, digamos assim, em termos de orientação, de uma observação, ele destaca, se abstenha de praticar. Ora, se alguém, você está sugerindo que alguém se abstenha de praticar, é porque praticou. Houve essa prática. Se a recomendação manda se abstenha de praticar...
É preventivo, né?
Não, mas se ele mandou abster, é porque ele visualizou a sua...
Se ele tivesse visualizado, ele podia mandar de cessar a prática, né? O abster de praticar pode ser um preventivo também.
Mas como ele já identificou que...
É uma demonstração genérica.
Não, exato, como eu destaquei. Mas apenas para fins de reflexões, presidente. Se o próprio relator destacou que existiria uma adequada influência de suas convicções pessoais, haveria de se avaliar justamente o inciso 10, a qual o membro do Ministério Público deve, no exercício e respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, guardar decoro pessoal. Não, eu estou... Mas eu não estou destacando, o conselheiro Luiz, se o ato é lícito ou é ilícito. Nós estamos aqui avaliando uma...
Ouro é, salvo melhor juízo, guardar decoro é o membro do Ministério Público se ater a ações condizentes, ou seja, que gerem escândalo, que gerem condutas.
Mas, ora, se a União trouxe
aqui,
a este
aqui,
conselho...
Aqui se trata de alto
se
conselho.
A União...
É, vamos
lá. Aí estamos numa discussão em ciclo agora, cada um convenceu o outro. Eu estava lançando meu raciocínio e fizeram o contraponto. Então é nesse aspecto, senhor presidente, de que se este conselho, pelas razões de decidir do conselheiro relator, aponta a existência de um conjunto fático probatório que indica uma inadequada influência de convicção pessoal de um membro do Ministério Público, eu não estou aqui a decidir se ele agiu certo ou errado. É como destaquei. Essa contribuição ele fez pela internet, como qualquer cidadão pode fazer, ou ele esteve num movimento em que, supostamente, e é o que se aponta, a União ter insuflado ou não, é que precisaria ser avaliado se houve ou não qualquer conduta incompatível com o exercício da função. Daí porque existe um procedimento administrativo disciplinar. É meu entendimento, mas eu me sujeito ao que este conselho decidir, mas destaco, são reflexões para o debate.
É, eu acho que a questão está suficientemente esclarecida. Vou passar a colheita dos votos, relembrando o julgamento. O relator dava parcial procedente o recurso. O conselheiro Mário Bonsalha inaugurou a divergência, negando o provimento ao recurso, portanto, não vota o conselheiro Fábio Jorge. Pediu vista ao conselheiro Luiz Moreira, que acompanha a divergência. Como vota o conselheiro Antônio Duarte?
Só registrar meu impedimento.
Voto ao conselheiro Marcelo Ferra.
Presidente, com a devida vênia do relator e da divergência, assim, eu analisei assim, a cartilha, eu acho que o voto do relator, quando faz uma recomendação, fala que agiu, no fundo, é uma forma de administração, que é uma advertência, que é uma pena que necessita o procedimento administrativo disciplinar. E aqui, o patrocínio da cartilha, se fosse meramente informativa, a cartilha, eu acho que até realmente poderia concordar com o conselheiro Luiz Moreira, mas a partir do momento que fala em eletromorte versus Tapajós vivo, a mentira por trás do Belo Monte, dá um cunho já mais subjetivo do que informativo. Muitas vezes se chega ao conselho, demanda que o promotor de justiça, o membro do Ministério Público não pode fazer algumas valorações pessoais. Publicamente, não, às vezes a gente está liberando que o faça por escrito. Logicamente, ele pode, numa eventual abertura de processo administrativo disciplinar, mostrar que ele patrocinou achando que era uma cartilha meramente informativa e que colocaram termos. Daí, posso, não estou falando que ele deva ser punido por esse fato, mas eu acho que justifica, ao menos, a abertura para análise de um processo administrativo disciplinar. É igual, me perdoe o exemplo, se o Procurador-Geral da República patrocinasse uma cartilha informativa sobre a ação penal 470, que é Convenção Nacional, não havia nada de mal, mas se patrocinasse uma camiseta com mensaleiros, cadeia já, eu já achava que já estava faltando com o zelo de suas atribuições. Então, assim, com a devida vênia, as duas correntes, eu voto para dar provimento ao recurso e instaurar o processo administrativo disciplinar. Abrindo a divergência.
Segunda divergência. Como voto, conselheiro Alexandre Saliba.
Presidente, eu ouvi atentamente todos os debates, todas as colocações, e eu não tenho como não decidir também pela abertura do processo administrativo disciplinar, porque me parece que pela controvérsia, pelas teses e antíteses que foram colocadas aqui, a arena, o campo adequado para espancar toda e qualquer dúvida a respeito do que aconteceu ou não, é o processo administrativo disciplinar. A exemplo do que acontece dentro de uma ação penal. Havendo dúvidas quanto à deflagração ou não de uma lide penal, tem que imperar o princípio do indúbio pro societate. Aqui há uma dúvida. Dúvida que se configura, por exemplo, em trechos do voto do relator Jarbas Soares, que diz, por exemplo, não considerou que o membro tenha extrapolado suas funções ao ir às comunidades indígenas. Mais adiante, Sua Excelência diz, referindo-se ao procurador Felício, Sua Excelência extrapolou o limite do que se espera do membro do MP atuante nas ações judiciais correlatas. Outro trecho aqui do voto. O recorrido extrapolou o exercício de suas funções e incorreu em certo excesso. Certo excesso, juízo de valor do relator. Pode ser excesso demasiado, no juízo dos demais conselheiros, ou nenhum excesso. Agora, tudo isso vai ser decidido dentro do processo administrativo disciplinar. Todas essas colocações, principalmente a questão da admoestação, que na verdade é uma advertência, e o que aconteceu ontem naquele caso do Procurador da República de Santa Catarina, eu preciso manter a coerência com o meu pensamento, com a maneira de enxergar as coisas. E naquele caso ali, eu já tinha colocado essa necessidade de se apurar. E penso que o Conselho Nacional do Ministério Público não pode ter nenhum temor na abertura de processo administrativo contra qualquer que seja o membro de qualquer ramo do Ministério Público. Seja o Procurador da República de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja o Promotor de Justiça do Acre, do Amapá e de Rondônia. Todo e qualquer membro do Ministério Público tem que ter atuação pautada dentro da ética, apesar de não existir um código como existe na magistratura, uma resolução do CNJ, a nível internacional, Bangalore, na Índia, a exemplo de todos esses regramentos, nós sabemos que o membro do Ministério Público, ele tem uma atividade, é um agente político, como o juiz, ele tem que ter a sua atuação pautada pela ética, pela discrição, pela maneira correta, isenta de se manifestar. Claro, ele está defendendo aqui o interesse dos índios, é uma atribuição constitucional. Ele não precisa, ele não deve ser isento, ele tem que ser parcial. Só que o próprio relator diz que ele extrapolou. O presidente do conselho diz aqui que que o relator coloca uma admoestação. Logo, essas situações todas, me parece, que devem ser analisadas no bojo, sob as luzes do devido processo legal administrativo, em que ele vai poder explicar o que está acontecendo através do seu advogado, vir aqui, fazer a sustentação oral. Agora, a abertura do processo disciplinar, no meu juízo, é medida que se impõe. E essa discussão que o conselheiro Leonardo trouxe, Leonardo Carvalho trouxe, é uma discussão importante, porque a gente tem que levar esse pensamento para discutir no momento que o pai for julgado aqui. E não adiantar a apreciação da matéria de fundo, que algumas vezes me parece que nós temos a preocupação em instaurar uma ação penal, uma ação administrativa punitiva, já antecipando o mérito. Não, aqui o que se discute é se há ou não justa causa. Se há juízo de prelibação, se configura aqui elementos mínimos, indícios para a deflagração. Então, dessa maneira...
Se você me permite só uma parte?
Sim.
Quando, eu não sei se eu fui claro, acho que tive um defeito de argumentação, mas quando eu comecei a proferir meu voto vista, eu fiz uma distinção entre a atuação deste procurador da República como representante da atuação de ontem, que nós julgamos do procurador da República de Santa Catarina. Por quê? Porque aquele procurador de Santa Catarina deve se circunscrever aos data venia, salvo melhor juízo, aos limites prescritos por Vossa Excelência. Dizer que ele tem que ser imparcial, que ele tem que se circunscrever a essas questões. Mas o problema é que aqui, por mandamento constitucional, a atuação é diversa. Ele aqui, o procurador da República aqui, ele não pode ser comparado ao magistrado, ele tem que ser comparado ao advogado.
Mas,
que é isso que ele é, neste caso aqui.
Mas veja só,
ele não é um magistrado de pé.
Quando eu estava externando aqui meu posicionamento, eu disse que teria que ter uma postura isenta. Logo na sequência, eu retifiquei a minha fala para dizer que, nesse caso aqui, como ele apresenta os interesses indígenas, ele é o Ministério Público que tem que realmente ter essa atuação diferenciada, de repente faltou eu esclarecer por que eu não considero que aqui não houve essa atuação compatível com o mandamento constitucional. A partir do momento que o fato está posto, é um fato certo e determinado. Qual é o fato? A confecção às dispensas próprias da cartilha. Então, esse fato me parece que configura um extrapolamento das funções ministeriais. Como é que seria uma atuação em tese de um procurador da República naquela situação de Belo Monte? Como a dele, só que abstraindo esse comportamento. Então, esse comportamento me parece que precisa ser melhor esclarecido. E será melhor esclarecido dentro do processo administrativo, em que ele vai explicar o que fez e todos aqui vão analisar se as justificativas são ou não capazes de levar à improcedência do PAD, ou, se for o caso das justificativas não serem suficientemente aceitáveis, ele pode sofrer uma advertência ou uma demonstração ao final do PAD. Só para esclarecer, e, presidente, é da maneira que eu voto, pela abertura do PAD.
Como voto, conselheiro Esdras Dantas?
Gente, não votar primeiro é bom, porque a gente ouve os debates e esclarece. Confesso que estava propenso a votar um conselheiro relator. Aí, com a intervenção do conselheiro Luiz Moreira, eu achei que quem tinha razão era ele. E agora, com essa terceira manifestação, realmente complica, né? Mas aqui o que se pretende é saber se vamos revogar ou não a decisão do Corregedor Nacional de arquivar este processo, porque entendeu Sua Excelência de que ele não vislumbrou nenhum excesso por parte do Ministério Público dentro das suas atuações. Na verdade, esse membro do Ministério Público é muito contundente, muito aguerrido na defesa dos interesses indígenas, até porque está na Constituição, como bem brilhantemente no voto do eminente conselheiro Luiz Moreira, ele salientou, destacou o seu dever constitucional, a sua procuração né, que lhe foi otorgada de defender o índio. E, além do mais, também ele está atuando como parte, não como custos leges. E como parte é um sujeito parcial. Né? Eu acho que é de fundamental importância que este conselho ele debata a exaustão essa questão dos limites da atuação dos membros do Ministério Público. Mas, nesse caso especificamente, eu vejo que assiste razão ao Corregedor Nacional quando ele manda arquivar. Porque o membro do Ministério Público atuou no seu estrito dever legal. E também não vislumbro aqui nenhuma... podemos até interpretar de outra forma como fez o conselheiro Leonardo Carvalho, que infringiu aí o disposto na Lei Complementar 75.
Supostamente, porque nesse ambiente não, eu não posso interpretar se houve ou não.
Pode interpretar dessa forma.
Eu não estou
apontando que houve. Mas eu lembro aqui, eu recebi lá no gabinete o advogado, o ilustre advogado do recorrido, que me apresentou o memorial, e eu estou vendo aqui que realmente, por mais que eu tente, eu não vejo como enxergar que esse membro do Ministério Público tenha extrapolado nas suas funções, de modo que eu vou acompanhar o voto do eminente conselheiro Luiz Moreira.
O voto do conselheiro Walter Agra.
Presidente, eu não tenho mais nada a acrescentar depois das assertivas postas pelo conselheiro Esdras, que disse todo o meu sentimento e registrando aqui minha preocupação e minha aplicação com o que o conselheiro Saliba disse. Mas penso eu que nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Por isso, acompanho a divergência com a fundamentação posta pelo conselheiro Esdras, meu guru.
Conselheiro Leonardo Carvalho.
Senhor presidente, seguindo coerente com as reflexões que eu externei aqui perante o colegiado, não desmereço a atuação do procurador do Ministério Público, que eu fiz uma consulta aqui, mostra-se que é um procurador atuante, e muitas vezes essa atuação ela é mal compreendida por aqueles que estão a sofrer as consequências dessa investidura do Munus a qual ele é investido, mas pedindo vênia ao relator e ao conselheiro Luiz Moreira e aos que a eles acompanharam, eu entendo que nesse caso nós teríamos a oportunidade até mesmo de, julgando um PAD, mostrar à sociedade que não existiria absolutamente nada contra ele. Absolutamente nada. Ou não. Ou seja, ninguém está aqui, e eu quero deixar bem claro que esse posicionamento, eu não estou antecipando qualquer juízo de valor a respeito da conduta do procurador. Pelo contrário, as notícias que nos chegam é de que é um procurador diligente, atuante, e tem feito isso muito largo. Mas, na condição de julgador aqui, enquanto membro do conselho, nós não podemos analisar caras, rostos, temos que analisar fatos. E os fatos que me trouxeram aqui nesta oportunidade, a partir da própria leitura do voto do conselheiro Jarbas e as reflexões do conselheiro Marcelo Ferra e Alexandre Saliba, não poderia deixar de ser coerente com as reflexões que aqui externei. Por essas razões, eu acompanho a divergência.
Qual divergência? A de prover o recurso.
De prover o recurso.
Como voto? Como voto, o conselheiro...
Tino vênia, naturalmente, é o conselheiro Jarbas, conselheiro Luiz, Jefferson e aos que seguiram.
Como voto, conselheiro Alessandro Tramurras.
E atentamente às discussões, e quero dizer aqui que, particularmente, eu não entendo necessariamente que o membro do Ministério Público Federal deva atuar realmente como advogado nas questões de interesse indígena. Acho que ele realmente tem essa missão constitucional, né? Mas ela realmente não é uma atividade típica de membro do Ministério Público. E acho que não apenas os membros do Ministério Público Federal, mas também os promotores de justiça que atuam nos estados, especificamente nas questões ambientais,
realmente tem que tomar muito cuidado, muito zelo nessa atuação, que é uma atividade extrajudicial do Ministério Público, mas que tem reflexos em outros campos. Então, obviamente que é preciso que o membro do Ministério Público tenha bastante cautela nessa atuação. Com relação ao caso em si, o procurador Felício Pontes, né, bastante conhecido, atuante nessa área, realmente conhece essas questões. O despacho de arquivamento não foi proferido por mim, mas foi pela Corregedoria Nacional. Eu, nesse caso, eu vou acompanhar o conselheiro Jara Soares.
Pedindo vênia às várias divergências, vou acompanhar a divergência inaugurada pelo conselheiro Luiz Moreira. Aliás, inaugurada pelo conselheiro Mário Gonçalves, seguido pelo conselheiro e reafirmado pelo conselheiro Luiz Moreira. E vou proclamar o resultado, eu tenho que fazer algumas continhas. Registro impedimento do conselheiro Jefferson Coelho, em razão de ter sido o autor da decisão impugnada aqui agora. Então nós precisaríamos de 8 votos para instauração do processo disciplinar. Para a instauração do processo disciplinar, nós temos 3 votos. Portanto, mantém-se a decisão de arquivamento. O que vejo agora é se há ou não possibilidade de acrescentar o que foi sugerido pelo relator, de se expedir uma recomendação para que o colega se abstenha e tal, lá, lá, lá. Aí, nós temos o voto relator. Deixa eu fazer a continha aqui. 1, 2. Terminando. Então, esse ponto são também 3 votos, e são 5 votos que simplesmente negam provimento do recurso para arquivamento definitivo. Proclamo, portanto, o resultado. O conselho, por maioria, negou o provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Jarbas Soares, Antônio Duarte e Marcelo Ferra. Não, Marcelo Ferra não.
Presidente, queria só manifestar aqui, esse debate foi muito importante, mas muito importante mesmo, porque ele demonstra a necessidade de nós, enquanto membros deste conselho, avaliar a atuação do membro do Ministério Público. E desse debate surge mais ainda a necessidade de nós estabelecermos aquela tão exigida por parte da sociedade, o código de ética dos membros do Ministério Público, senhor presidente, que vai ser justamente um parâmetro para que nós tenhamos efetivamente a avaliação da atuação profissional e pessoal. E, salvo engano, essa matéria está afeta ao conselheiro Walter Agra, né, conselheiro Walter? Então, o que eu acho importante, que acredito que essa situação tenha surgido justamente pela falta de um código de ética que mostrasse que, se existisse esse código de conduta deontológica, nós teríamos aqui facilmente e não teria criado todo esse debate, digamos.
Vou proclamar o resultado, que vamos começar do começo. O conselho, por maioria, negou o provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Jarbas Soares, Antônio Duarte e Alexandre Tramurras, que davam parcial provimento ao recurso nos termos do voto do conselheiro Jarbas Soares, e vencidos os conselheiros Marcelo Ferra, Alexandre Saliba e Leonardo Carvalho, que proviam o recurso. Eu vou suspender a sessão e indago os conselheiros a que horas reiniciaremos o nosso trabalho. 1 hora.
12h30 sem atraso, senhor presidente. Porque se marcarmos para as 14 horas, certamente vamos atrasar um pouco.
14h30, então serão reiniciados os trabalhos. Vamos lá.
Santo, eu estou esperando.